Entenda o Senado. O que você precisa saber para compreender melhor o trabalho do Senado Federal. Uma produção Rádio Senado.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaring e este é o Entenda o Senado. Hoje vamos falar sobre os atos normativos previstos na Constituição. O ordenamento jurídico brasileiro começa a ser definido na própria Constituição. O artigo 59 prevê 7 atos normativos que devem respeitar as regras do processo legislativo: emendas à Constituição, leis ordinárias, leis complementares e leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. No Entendo Senado de hoje, o consultor legislativo João Trindade vai explicar em linhas gerais o que diferencia cada uma dessas normas jurídicas e a hierarquia entre elas. Bom dia, João. Seja bem-vindo ao Entendo Senado.
Obrigado. Bom dia. É um prazer estar aqui.
Você pode explicar em linhas gerais o que é cada uma delas?
Ah, claro, porque como você muito bem disse, tudo começa na Constituição. O detalhamento vai vir depois no regimento interno de cada casa e no regimento comum do Congresso, mas a base do processo legislativo é a Constituição. E o artigo 59, ele vai trazer uma lista dos tipos de normas. A gente tem primeiramente a emenda constitucional. A PEC é justamente a proposta daquilo que, se for aprovado, vai virar uma emenda constitucional. Então, por exemplo, quando a gente fala da PEC das domésticas, é porque foi a proposta de emenda constitucional que, depois de aprovada, deu origem à emenda constitucional 72 de 2013. Mas, enfim, a emenda constitucional, ela tem o objetivo de modificar uma norma da própria Constituição. Ela está num nível acima da própria lei. Ela é feita quando é preciso alterar uma norma da própria Constituição. Uhum. Aí depois vem os outros tipos de normas que são citados lá na Constituição e que são elaborados pelo processo legislativo, e que essas outras normas, elas já estão um degrau abaixo da emenda constitucional. Elas já estão no degrau da lei. Então elas estão abaixo da Constituição, mas estão acima, por exemplo, dos contratos, dos atos administrativos, que são aqueles que têm que seguir o que dizem as leis. E aí a gente tem uma série de normas, por exemplo, a gente tem a lei ordinária, a lei complementar e a lei delegada, tem a medida provisória, o decreto legislativo e a resolução. Todos esses estão na mesma hierarquia, mas cada um trata de uma matéria específica. Por exemplo, a lei ordinária é a lei padrão, é a lei comum. Então, quando o ouvinte for consultar uma lei e vir lá, lei número 9784, quando a gente não fala o tipo de lei, a gente está tratando de uma lei ordinária. Agora, existem algumas matérias que a Constituição diz que só podem ser tratadas por um outro tipo de lei, que é a chamada lei complementar. A principal característica dela é que ela é mais difícil de aprovar do que a lei ordinária. Quórum, quer dizer, o número de votos necessário para aprovar uma lei complementar, é maior do que uma lei ordinária. Então, algumas matérias que a Constituição acha que merecem um debate maior, aí ela diz que só podem ser tratadas por meio de lei complementar. Então, por exemplo, algumas regras tributárias, algumas regras de quando vão valer determinados tributos, a Constituição diz, olha, isso daqui eu não quero que seja votado por lei ordinária. Isso aqui eu quero que seja votado por uma lei mais difícil, que a lei complementar.
Quer dizer, a lei complementar, ela sempre regulamenta algo que já está definido na Constituição.
Exatamente. E a gente ainda tem um terceiro tipo de lei, com esse nome, inclusive, lei mesmo, que é a lei delegada. A lei delegada é interessante porque ela é um mecanismo que meio que inverte a lógica legislativa. Geralmente as leis são feitas pelo Congresso, são votadas no Congresso e vão para o Poder Executivo, para o Presidente da República, dizer se concorda com elas ou discorda delas, que é a sanção ou o veto. Na lei delegada, esse mecanismo é invertido. O Congresso delega, quer dizer, transfere temporariamente ao presidente da República a tarefa de fazer a lei. E aí, em vez de ser o Congresso que faz a lei e o presidente que sanciona ou veta, aí se inverte a lógica, o Congresso delega ao presidente da República fazer a lei e, se for o caso, essa lei delegada vem para o Congresso decidir se aprova ou não. Essa lei delegada, ela foi criada na década de 60, numa época bem peculiar em que o Brasil era parlamentarista, que foi em 1961. E aí depois, quando o Brasil voltou a ter o sistema presidencialista, ela um pouco que ficou anacrônica, perdeu um pouco o sentido. Tanto que a última lei delegada, ela foi editada pelo então presidente Itamar Franco. Quer dizer, já lá se vão 20 anos. Ela hoje em dia praticamente não é mais utilizada, justamente porque hoje a gente tem um instrumento que para o Poder Executivo é muito mais interessante do que a lei delegada, que é a medida provisória. Essa, com certeza, todo mundo já ouviu falar dela. A medida provisória, a Constituição diz que ela tem força de lei, quer dizer, ela não é uma lei justamente porque ela é provisória. A lei, ela é feita para durar. Ela pode vir depois a ser revogada por outra lei, mas ela geralmente não tem prazo determinado. A medida provisória, não. A medida provisória, o presidente da República edita. Não é em qualquer caso que ele pode editar, é só em situações excepcionais, situações de relevância e urgência. Mas então o presidente da República edita e aí ela já está valendo. Antes mesmo de chegar no Congresso Nacional, ela já está valendo, já está produzindo efeitos, porque ela é para a situação de urgência. E aí depois vem para o Congresso Nacional, que vai decidir se aprova ou rejeita a medida provisória. Se rejeitar, ela morre ali, deixa de produzir efeitos imediatamente. Se o Congresso a aprovar, aí ela se converte numa lei ordinária. Então, a medida provisória é muito utilizada hoje em dia, até com um certo exagero pelo Poder Executivo, nenhum executivo específico, mas o Poder Executivo brasileiro, desde o primeiro governo da Nova República até hoje, há um certo abuso dessas medidas provisórias, justamente porque para o Executivo elas são extremamente interessantes, porque já começam a valer imediatamente. E a gente ainda tem, por fim, o decreto legislativo e a resolução. Geralmente, ou para tratar matérias internas do legislativo, por exemplo, criação de cargos de servidor da Câmara e do Senado, são por resolução da Câmara ou resolução do Senado. Questões como regimento interno da Câmara e do Senado são aprovados por resolução da Câmara ou resolução do Senado. E o decreto legislativo, que são atos do Congresso, quer dizer, das duas casas em conjunto. E geralmente para atos de relacionamento com outros poderes, por exemplo, quando o presidente da República celebra um tratado internacional, para que esse tratado produza efeitos aqui dentro do Brasil, é preciso que o Congresso aprove o tratado internacional, editando um ato chamado decreto legislativo.
Eu converso aqui com o consultor do Senado, João Trindade, sobre o processo legislativo. Então, João, dá para você resumir como é que se dá essa hierarquia de normas?
O ouvinte pode imaginar o conjunto das leis brasileiras como sendo uma pirâmide e que cada degrauzinho dessa pirâmide tem que seguir o degrau que está em cima, senão ele é nulo, senão ele é inválido. A gente pode falar em três degraus. O mais alto degrau, aquele a que todas as normas devem obedecer, o primeiro degrau é a Constituição com as emendas constitucionais que a alteram.
Quer dizer, a emenda constitucional, uma vez aprovada, ela tem força como se fosse um artigo da Constituição.
Exatamente, isso é muito importante. Depois que ela é aprovada, ela vira norma da própria Constituição. Se integra lá como se fosse desde 88. Agora, abaixo da Constituição, quer dizer, no degrau número 2, aí a gente já tem as leis, vamos chamar assim genericamente. E aí está todo mundo junto, todo mundo na mesma hierarquia. Lei ordinária, lei delegada, lei complementar, medida provisória enquanto não é aprovada, decreto legislativo e resolução. Cada um com a sua matéria específica, mas todos no mesmo degrau. Todos eles viram lei ordinária, independentemente da iniciativa ou da origem. E aí, no terceiro e último degrau das normas, aí a gente tem as normas, os atos infralegais, quer dizer, abaixo da lei, que não são tratados no processo legislativo, que são os atos administrativos, as sentenças dos juízes, os contratos privados, que são atos que têm que seguir o que dizem as leis. Então, por exemplo, um ato administrativo que dá posse a um servidor público, ele está abaixo da lei. Então, ele tem que seguir aquilo que está na Lei 8.112, que é a lei que fala sobre servidores públicos. E a Lei 8.112, por sua vez, tem que seguir o que está na Constituição Federal, que diz como é que deve ser feita, quais as regras para alguém se tornar servidor público, mediante concurso público, etc.
João, muito obrigado pela sua participação aqui no Entendo Senado.
Eu que agradeço, sempre um prazer vir aqui.
O Entendo Senado termina aqui. Hoje conversamos com o consultor legislativo João Trindade sobre os tipos de normas jurídicas previstos na Constituição e a hierarquia existente entre elas. Este programa é uma parceria entre a Rádio Senado e a Consultoria Legislativa com apoio técnico dos consultores João Trindade e Paulo Mon. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Entenda o Senado, uma produção Rádio Senado. Esse programa está na internet, na página www.senado.leg.br/rádio. Você também pode sugerir temas para as próximas edições pelo Alô Senado, 0800 61 22 11.